Olá, Tutamé apresenta agora uma nova entrevista sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos, como esses que estão aqui atrás de nós. Mas antes de mais nada, nós queremos reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela, a gente conversa com o jornalista Sérgio Gomes, que você já conhece, claro, todas as suas lutas pelo jornalismo e pela democracia, mas a Eleonora aqui faz as honras da casa e apresenta o Sérgio como manda o figurino para a gente iniciar, então, essa entrevista. Eleonora.
Sérgio Gomes, que bom tê-lo aqui no Tutamé. A gente estava querendo há muito tempo falar com você. É uma honra tê-lo aqui, Sérgio Gomes, jornalista, um dos criadores da Alboré, em 1978, diretor do Centro Cultural 25 de Abril, na época em que foi inaugurado o monumento Portas de Abril, que é um dos temas aqui dessa conversa. Mas, Sérgio, eu queria começar te perguntando: você é português, você é brasileiro, as duas coisas, como é que você entrou nessa história? Recente do Brasil e de Portugal.
Bom, eu durante muito tempo eu fui revisor, né? Então eu queria contribuir com a campanha do Assange, propondo uma vírgula antes e depois do já, um ponto de exclamação. Fica mais enfático, tá certo? Asilo, eu não sabia dessa campanha de asilo para o Assange aqui. Eu concordo absolutamente. O Brasil é a casa dele. Mas olha, eu sou hoje, tenho dupla cidadania, né? Com todos os documentos, carteira de identidade e tudo mais, passaporte e tudo mais. Mas a minha história é assim: Portugal estava numa merda tão grande durante décadas que os pequenos lavradores, os trabalhadores sem terra da região ali próximo de Serra da Estrela, da Guarda, que é de onde é a minha família, famílias numerosas, não tinham mais como se sustentar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ali durante a Segunda Guerra Mundial, em que se meteu uma draga inglesa no Vale do Amezendinha, que fica entre a Aldeia do Bispo e a Aldeia da Vela, na região entre a Guarda e Belmonte. E essa draga inglesa descobriu que tinha estanho, que era necessário para o esforço de guerra, meteram a draga e simplesmente revolveram aquela terra fértil de milênios, transformaram aquilo lá num lamaçal para arrancar estanho, o estanho. E os jovens que trabalhavam ao dia, como é que chama, boia fria, tipo meu pai, no fim de semana iam lá catar, como se fosse catar latinha de alumínio, pegar pedaços que tinham sobrado de estanho e vendiam meio quilo, um quilo, etc., para juntar dinheiro e sair de lá, porque não havia mais alternativa de viver nessas terras com famílias tão grandes e as pessoas se dispersaram. Meu pai veio para cá em 1942, portanto, durante a Segunda Guerra. Veio, primeiro descarregou o próprio navio, depois trabalhou como carregador de gelo, aquelas pedras de gelo, trabalhou em posto de gasolina, estacionamento, foi cobrador de bonde no Rio de Janeiro, depois trabalhou num bar com um cara chamado Seu Fernando, que vem a ser padrinho de batizado meu e do meu irmão, Fernando, depois vem para São Paulo, enfim. Ele trabalhou durante 7 anos seguidos, sem sábado nem domingo, para juntar dinheiro e voltar a Portugal e casar com a minha mãe, que tinha até o segundo ano primário e, portanto, escrevia. Ela era uma das raras meninas que sabiam escrever e ler, porque a maior parte das famílias muito atrasadas ali na região, um peso muito grande de uma igreja católica muito conservadora, impedia que as meninas fossem à escola. Os rapazes podiam ir até o segundo, terceiro ano, aprender a escrever, fazer conta, mas as meninas não, porque as mães tinham receio de que, se elas se alfabetizassem, poderiam namorar por carta, namorar escondido. Olha lá. E, no caso, foi isso que aconteceu. Durante os 7 anos que meu pai teve aqui, se correspondeu com a minha mãe e o sonho dele era voltar a Portugal e casar com ela. A praxe dessa época é que o sujeito trabalhava aqui sem parar para poder passar um ano sem fazer nada lá. Então você imagina o que tinha de propaganda a favor do Brasil, que aqui tudo dá certo, de repente o cara poder um ano aos copos, visitar as pessoas, não ter nenhuma obrigação, um tal de um ano sabático. Afinal, meu pai, nessa altura, tinha 32 anos. E ele meteu na cabeça que 33, que era a ideia de Cristo, era quando a pessoa já estaria velha. E ele não queria casar velho. Então, ele acertou com a minha mãe de que se casariam no dia 15 de dezembro de 1948. Como eu nasci 15 de setembro de 49, eu sei que eu fui concebido nesta noite especial em que sei lá o que é que aconteceu, que aquilo deve ter sido uma volúpia. Então, portanto, eu fui concebido lá. Minha mãe veio para o Brasil junto com meu pai, me carregando na barriga, quando eu já tinha 6 meses. E, portanto, 3 meses depois, eu nasci aqui na maternidade, que era dos italianos, aqui na Vila Paulista. E nós morávamos na Alameda... como é que era o nome? Ali onde é a Cracolândia hoje, junto da Estação Sorocabana. Eu já vou lembrar o nome. Não é a Alameda Nótima, nem a Barão de Piracicaba, mas é ali. Para ali a gente veio. E, portanto, eu fui feito lá e lançado na praça aqui. Aí nos mudamos aqui para o Brooklyn, que não tinha praticamente casa nenhuma, tinha muito terreno baldio, a gente fez campinho de futebol, foi uma infância bastante legal, escola pública sempre. E aí, quando eu tinha 7 anos e o meu irmão tinha 6, meu pai voltou a Portugal para passar mais um ano, como era a praxe, trabalhar 7 e folgar 1. E lá fomos nós, o casal, mas eu e meu irmão. O meu irmão, como só tinha 6 anos, chegando lá, teve que pagar uma multa para poder entrar na escola. Então, eu me alfabetizei em Portugal, numa escola rural daquelas que tem de 1º até 4º ano, ali no mesmo Vale da Mizendinha. Então, encontrei a minha família toda, do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Aí eu descobri que do lado da minha mãe eram os Bidarra, que tinham vindo lá do País Basco. Até hoje eu não entendi direito, mas eu vou pesquisar isso. Então, eu sou filho, neto, bisneto de português e bascos. Então, a parte explosiva em mim deve ser ligada a isso. Me alfabetizei lá e depois, um ano, viemos para o Brasil. Mas não havia nenhum tipo de lei de equivalência da coisa escolar lá ou aqui, ou seja, o intercâmbio entre Brasil e Portugal na área da cultura, da educação, sempre foi muito precário. E eu tive, então, que refazer o primeiro ano aqui. Aí já o meu irmão já estava com idade, então nós fizemos o primário juntos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Bom, eu estou aí numa família que não tem nada a ver com a política, com a visão geral de Portugal. A saudade que os portugueses, a minha família, tinha não era de Portugal, era da aldeia, tá certo? A aldeia era o lugar. Os velhos amigos, os copos, os parentes. Bom, então, eu acabava saindo bem em português porque eu escrevia com sotaque. Bastava eu convocar o meu sotaque e o texto saía já com mesóclises. Então, eu era um garoto, dir-lhe-ia, far-lhe-ei. Então, foi assim. Toca a vida numa casa que era dessa religiosidade de temor a Deus, né? Não era Deus é amor, Deus é temor. E assim foi. Mais à frente, bom, aí a minha origem está aí. Então é isso. Entrei com os papéis, tirei a dupla cidadania, depois me filiei ao PCP, sou filiado formalmente ao PCP, com uma forma de não poder me filiar a nenhum partido aqui. Porque com o meu trabalho da Alboré, a Alboré não é partidista, não é partidária. Então, para dar garantias ao movimento sindical, que foi o que eu fiz a vida inteira, de que toda essa atividade não tinha propósito de acumular prestígio pessoal para sair candidato a nada, então a primeira coisa que eu tinha que fazer era não ser filiado a partido político nenhum aqui, para não haver a possibilidade de ser candidato a nada. E aí eu tomei uma decisão na vida de que eu não seria nada. Deliberadamente, eu estaria a serviço de fazer as coisas que os outros precisassem. que é o trabalho de consultoria, assessoria, etc. Então, portanto, como é proibido pelo PCP a dupla militância partidária, então estou livre de precisar me filiar a qualquer coisa aqui no Brasil, porque eu já sou suficientemente filiado lá, embora não acompanhe a vida política portuguesa no detalhe, no cotidiano, tenho mais o que fazer.
Sergião, onde você estava, o que, que você viu no dia 25 de abril de 1974?
De 74. Nesse dia, próximo desse dia, meu avô, que tinha vindo de Portugal para cá e morou aqui em casa durante 13 anos, ele e minha avó, meu avô morreu. E, portanto, no velório do meu avô, eu vi a minha família, quem era 25 de abril, que estava satisfeito, e quem não era, que eram saudosos do Portugal pequenino, saudosos do Salazar, lá não está inflação, aquela coisa que português falava aqui para se comparar, que lá não está inflação, lá é tudo limpinho, não tem sujeira na rua, aquelas coisas todas que vocês sabem bem que o fascismo faz, que é a questão da zeladoria, né, do detalhe, o Portugal limpo, tá certo? Que está embutido aí uma ideia de excluir tudo que não é igual a si próprio, tá certo? Está claro isso, todo mundo sabe isso aqui. Então, portanto, eu estava assim. Eu tinha... desde o tempo em que eu entrei na faculdade, eu entrei na ECA em 1970, fiz vestibular em 69, e ali me coloquei à disposição do jornal Portugal Democrático, que foi editado aqui durante 16 anos por um grupo de intelectuais portugueses, entre eles Miguel Urbano Rodrigues, e eu era distribuidor do jornal, era um jornaleiro. Eu distribuía o jornal entre os colegas lá da faculdade e acompanhei. Foi aí que eu descobri que existia a Guerra Colonial Portuguesa, o massacre de Williamu e tanta coisa. Então, pela mão do Miguel Urbano Rodrigues, é que eu fui apresentado a essa tragédia da Guerra Colonial. Portanto, eu já era muito amigo do Miguel Urbano, por várias razões, e, portanto, quando veio 25 de abril, foi uma surpresa, inclusive para o próprio Miguel Urbano, que, embora... membro destacado do PC português, um dos caras que tinha ajudado a criar a ARA, a Ação Revolucionária Armada, que fez uma série de ações em Lisboa, sem vítimas, nunca mataram ninguém, mas eles explodiram vários aviões e helicópteros que estavam estacionados em Portugal para ir para lá, então diminuía a capacidade ofensiva de Portugal. Houve uma ocasião em que houve uma reunião da União da Comunidade Econômica Europeia em Lisboa. Eles conseguiram derrubar, explodiram a torre de transmissão e tiraram Portugal do ar. E talvez o Miguel Urbano tivesse a ver com tudo isso, porque ele tinha lá a militância secreta dele. Mas o próprio Miguel Urbano, logo que as coisas aconteceram, foi para a casa dele, e havia um espanto com a gente acompanhando pelo rádio o que era mesmo que estava acontecendo. Então, com a nossa experiência, vamos chamar assim, a vivência latino-americana, um golpe de militares não deve ser lá a boa coisa. Mas isso ficou mostrado que não era bem isso, tinha alguma coisa diferente acontecendo, porque apareceram logo os cravos e as pessoas na rua, e era uma outra coisa, ninguém tinha matado ninguém, é uma revolução sem sangue. E, portanto, ali entre o 25 de abril e o 1º de maio, é que fomos nos dando conta que o que estava acontecendo não era uma coisa qualquer, era, finalmente, uma nova revolução, coisa muito rara. A última tinha sido a de Cuba, anterior à da China, tá certo? Nós estamos falando, não era simplesmente uma mudança de governo, era alguma coisa muito, muito nova. E, portanto, Miguel Urbano, tão logo... pôde, foi embora para lá, foi dirigir o jornal do PCP, né, o jornal chamado O Jornal, e eu continuei por aqui, não fui para lá no 25 de abril, não fui, a minha vontade era para ir para lá e comemorar, ver as coisas mais ou menos como o Glauber Rocha viu, se metendo na rua, vendo as pessoas. Então foi assim, foi uma grande alegria para quem acompanhava a cena política, como era o meu caso, na militância partidária e estudantil, a gente queria derrotar a ditadura, não derrubar, derrubar, a gente queria mais, eu queria derrotar. E nós tínhamos ficado, todo mundo, muito frustrado, porque 6 meses antes tinha acontecido o golpe no Chile. Então, aquilo que a gente acompanhava com muita atenção, com muito carinho, com muito entusiasmo, com muita esperança, de repente, aquilo rui, o golpe, a mortandade, o assassinato do Allende de tantos milhares. Então, portanto, durante 6 meses, de setembro de 73 até abril de 74, quem militava politicamente, como era o meu caso, viveu ali um baixo astral muito grande. Parecia que todos os sonhos se desvaneciam sempre. E, portanto, quando vem a Revolução dos Cravos, isso tem uma influência enorme sobre a cena política brasileira, política e cultural, até maior do que eu vejo como registro. Pouca gente faz a ponte entre esse novo ambiente e a vitória que se terá do MDB em novembro. Em novembro de 74, vai acontecer aqui uma eleição em que o MDB, que parecia que não tinha chance nenhuma, deu uma surra de milhões de votos em cima do governo da Arena. Então, de efeito prático, imediato, sobre o meu país, tá certo? Eu sempre me senti brasileiro, não me sinto português, tá certo? Eu sou solidário com Portugal, mas, como diz um amigo meu, gente é mais parecido com planta do que com bicho, porque gente cria raízes, e as minhas raízes estão aqui, tá certo? Então, portanto, tudo que viesse de fora que ajudasse, de alguma maneira, e o 25 de abril efetivamente ajudou. Nós tínhamos uma música do Chico Buarque, do Rui Guerra, que falava que o Brasil ainda ia se transformar num imenso Portugal. E aí, em seguida, vêm as duas versões, né, do Chico Buarque, né, do Foi Bonita a Festa Pá. Veja que tem duas, uma que ele comemora a Revolução e a outra já faz o contraponto quando a reação começa a tomar medidas de bloqueio, né, dos processos todos que estavam em andamento. Depois tem outras músicas que valeriam a pena ser levadas, que fazem parte disso tudo. Você tem uma música da Marisa, que é em cima de um poema do Fernando Pessoa, chamado Alma Música do Povo. Talvez seja a mais bela canção que alguém já tenha composto. A beleza. Há também uma outra que dá conta do que significa tudo isso, uma música com a Dulce Pontes. Ela fez a música, ela vai ao piano, e também é uma letra do Fernando Pessoa, que se chama O Infante. O Infante. Bom, e aí as coisas que não têm letra, que é Verdes Anos, do Carlos Paredes. Então, tem uma trilha sonora aí que, de alguma maneira, me acompanha, que é esse Portugal que eu amo, que é o Portugal da liberdade, o Portugal de quem não desiste, tá certo? Que persiste. E eu sei bem o que é isso, porque eu sei o que era o Portugal da época da ditadura. Eu tive um tio que, lá na aldeia do Bispo, ali era a rota de passagem de ciganos, e houve uma época que o Salazar proibiu que se fabricasse ou comercializasse rádios em ondas curtas, que era para a população não ouvir nem a Rádio Moscou, nem a Rádio Pequim, que tinha programas em português. E ele, desavisadamente, comprou um rádio que tinha, e acabou descobrindo lá, mexendo nos botões, que tinha ondas curtas. Uma aldeiazinha pequenininha, um fulano da PIDE, da Polícia Secreta, que tem os alcaguetas, não era polícia-polícia. O sistema da ditadura salazarista, que as pessoas em geral associam ao exército, né, ditaduras militares, mas, de fato, a ditadura salazarista não é militar, é policial. Tá certo? Ela é mais entranhada, ela é fascismo de verdade, ela vai controlar a vida de cada um. E o tio, que passou a ouvir esse programa, um desses programas, foi denunciado, pegou a cadeia, ficou, sei lá, quanto tempo. Sei que ele foi condenado a um suplício chamado suplício de Sísifo. Na cadeia em que ele ficou, ele era obrigado a pegar uma lata dessas de banha, de 30, 40 quilos, encher de água num tanque, subir uma escada em caracol, que devia ter uns 10 ou 15 metros, lá em cima jogar essa água numa caixa, uma caixa d'água, tem um ralo e uma calha, e a água vinha para baixo, e ele descia com a lata vazia, enchia novamente a lata, subia, e com um ano e meio dessa coisa, ele ficou louco. Então, nós estamos falando disso, não tem porrada, não tem choque elétrico, tá certo? Mas quem é que sabe que coisas desse tipo foram feitas? E eu estou dando depoimento a partir das histórias que eu ouvi na minha própria família, tá certo? Coisas que aconteceram, de fato. Então, o 25 de abril foi um grande ânimo, um grande estímulo. Depois, para quem acompanhou o processo constituinte em Portugal, se quiser, se forem especialistas nessa área do direito constitucional, verão que muito do que está na Constituição de abril de Portugal, que sai da Revolução de Abril, foi se entranhar na Constituição brasileira de 88. Certo? Eu não saberia explicar isso, não sou especialista, talvez um grande jurista pudesse, que acompanha isso, porque aí nós estamos falando de uma lei permanente, né? Acho que eu me perdi.
Não, tudo bem. Sejão, e como é que você acompanhou o desenrolar da Revolução? E quando você voltou a Portugal, depois do processo revolucionário, como é que você, como você falou que sabe, né, viu o que foi o salazarismo, como é que foi a sua nova visão de Portugal? E como é que você acompanhou aqui do Brasil essas mudanças?
Bom, porque a essa altura aconteceu também essas coisas do acaso. Eu, se tivesse tempo, iria falar e posso falar aqui a respeito de várias coisas que são acasos ligados à intuição. Eu acho que essas duas coisas têm mais importância na história das pessoas e dos movimentos do que normalmente as pessoas aceitam reconhecer. Né? Até parece que as coisas acontecem porque o cara planeja direitinho, degrau por degrau, planeja uma carreira, tá certo? E, na verdade, não é assim. Quem vê retrospectivamente a sua própria vida vai verificar que, por acaso, aconteceram coisas lá atrás que acabaram determinando o rumo geral da tua vida, mais do que você queria, foram as circunstâncias. Então, quando eu volto a Portugal, foi em 2001, vejam vocês. E aí, a essa altura, eu conhecia o Capitão Vasco, que é o presidente da Associação Cultural 25 de Abril, um dos que fez a Revolução, e que esteve aqui na inauguração do monumento, Portas de Abril. E foi na sala dele, nós estávamos almoçando, eu e a Ana Luísa, no restaurante da associação, quando vem um cara e um outro militar que estava lá, e disse: capitão, começou a Terceira Guerra. E aí saímos dali, fomos para uma outra sala e assistimos à derrubada da Segunda Torre, né, do 11 de setembro de 2001. E eu vi ali, com as notícias que chegavam, de que tinham sido esses dois aviões, o primeiro para produzir o impacto e o segundo, dentro da estratégia da comunicação de quem armou isso, já foi assistido por 1 bilhão de pessoas ao vivo, vocês sabem disso. Então, não foi coisa de amador, é preciso ainda um dia descobrir realmente quem é que está por trás de tudo isso, de verdade, porque isso meio que se foi deixando de lado. Teve também um avião que foi jogado contra o... Como é que é aquele quartel-geral dos Estados Unidos? Como é que é o nome?
Pentágono.
Que desapareceram com aquele avião rapidinho, mas lembra que ele estava embicado assim? Teve um outro que foi abatido, morreu todo mundo. Enfim, nós estamos falando, e eu vi esses militares, em menos de 5 minutos, conversando entre eles, o Capitão Vasco, esse, mais 3 ou 4, fizeram uma análise ali de conjuntura, de natureza geopolítica, e identificaram que o que estava começando era a Terceira Guerra Mundial, que é essa que nós estamos vendo acontecer, né? Sem parar, de lá para cá. Então, não, eu tô me enganando. Eu fui a Portugal antes disso, de 2001. Foi quando eu fui, sim, eu fui ao Alentejo e ainda vi alguma daquelas cooperativas de trabalho, de experiências socialistas, de cooperativa, né? Que plantavam de tudo, tomate, etc., com uma produtividade 3 a 4 vezes maior do que a média portuguesa. Vi ali muitas ONGs holandesas, suecas, dinamarquesas, gente que simpatizou com tudo aquilo, porque também essa revolução foi a coisa dos cravos e tudo mais, era também uma revolução com afeição pelas questões ambientais, né? As questões ligadas à natureza, não era só... Então, e ali na região do Guadiana, que é uma represa, vocês sabem que Portugal praticamente não tem nenhum rio que nasce e morre no seu território, todos vêm da Espanha, então é sempre um controle. A Espanha, se quisesse ou pudesse, anulava Portugal. E na região do Alentejo se organizou, tem lá uma grande represa, a Guadiana, represa do rio Guadiana, e era para irrigação também. E esses latifundiários tinham perdido tudo. E, portanto, agora essa água ia ser finalmente, num modelo semelhante aos kibbutz israelenses, de você distribuir a água, que é um bem geral, para a produção de comida e abastecendo o máximo possível de pessoas. Então, é sabido que a reforma agrária é necessária antes de uma medida desse tipo. E os latifundiários que se articularam e foram conseguindo reconquistar espaço até anular a reforma agrária, eles bloquearam a água dessa represa de tal maneira a criar o máximo de dificuldades para a produção das cooperativas e tudo mais. Então, eu vi já numa fase em que as coisas estavam começando a ficar complicadas, como seria de esperar, e realmente tem sido assim.
Bom, vamos dar um salto no tempo, depois eventualmente a gente volta, aí fazemos vai e volta, mas dá um salto no tempo para as homenagens ao 25 de abril. Como você falou, a Revolução dos Cravos ficou no coração dos progressistas, acho que do mundo inteiro, mas aqui do Brasil, imagino que especialmente, e houve, então, homenagens. Uma em especial que você participou foi a da colocação de um monumento à Revolução dos Cravos, aqui, lá na Zona Sul de São Paulo, na Praça Mestre.
Olha aí. Estrutura do Zé Aurélio. São 8,5 toneladas de aço corte.
Então, queria que você contasse um pouco a história desse monumento, como chegou, como foi a criação, a concepção dele. Enfim.
Eu passei lá hoje, essa grama está cortadinha, os holofotes estavam quebrados, foram consertados, o consulado português aqui fez uma pressão em cima da prefeitura. Está uma beleza, que é onde vai acontecer a festa no sábado, dia 27. Mas eu conto, sim, de novo o acaso. Bom, eu tinha outras coisas para falar, do projeto Enlace, Música e Cultura dos Povos de Língua Portuguesa, que o Colibri e eu desenvolvemos junto com o Martinho Lutero e o Del Royo, lá na passagem do século XX para o XXI. Aí tem toda uma história que valeria a pena contar se vocês depois tivessem tempo. Mas especificamente sobre isso. A Oboré ocupava um andar de um prédiozinho da rua Rego Freitas. E aí outras entidades que estavam à procura de lugar, era um prédio muito legal, e ali foi se juntando o Centro Cultural 25 de Abril, a Revista Imprensa, o Intervozes, a Abrage, o Barão de Tararé. Nós chegamos a ter 10 entidades interessantes do ponto de vista dos interesses do país no mesmo prédio. Muito bem. E o Centro Cultural 25 de Abril estava aí. Então, a Oboré, que funcionava todo dia, e o Centro Cultural, que funcionava com trabalho voluntário, e não tinha dinheiro para ter uma bibliotecária, tinha uma bela biblioteca. Então, tudo que era festa, encontros, a viola brasileira com a guitarra portuguesa, Ivan Vilela, o guitarrista, Paulinho da Viola e Mário Lúcio do Cabo Verde, etc., tudo dependia muito da capacidade da Oboré, seja das suas instalações, das, enfim, porque o Centro Cultural tinha pouca coisa, até pratos e coisas desse tipo. E fizemos uma série de intercâmbios com estudantes universitários de jornalismo, criamos um prêmio nessa linha de intercâmbio de lá para cá, que talvez seja retomado. Intercâmbio entre as escolas secundárias da região de Palmela com estudantes aqui de São Paulo, uma coisa organizada pelo meu filho, Paulinho Fluxos. Bom, e houve um momento em que esteve aqui em São Paulo, vejam vocês, um grupo de arquitetos portugueses que tinha ido ao Ceará para uns projetos de praça, não sei o quê. Quem os recebeu no Ceará foi um arquiteto chamado Zé Salles, que, quando estudante daqui, da USP, era estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, era ligado ao PCB, então éramos companheiros de partido aqui na clandestinidade, e ele agora é arquiteto, está no Ceará e recebe essa delegação portuguesa. E essa delegação portuguesa vem a São Paulo, e aí marcam um jantar na casa dos filhos do Vila Nova Artigas e da dona Virgínia. Eu fiquei sabendo desse jantar e aí convidei o Alexandre Pereira, que era o presidente do Centro Cultural 25 de Abril, que era dono da Livraria Portugal e da distribuidora de livros portugueses chamado Ebradil, e lá fomos nós participar desse jantar. Os portugueses estavam chegando para ver o que saía dali. Ao final do jantar, esta delegação nos ofereceu, de lembrança, miniaturas, assim, coisinhas pequenas, pequenas esculturas feitas pelo Zé Aurélio, todas alusivas ao 25 de abril. E aí, quando terminou a janta, o Alexandre falou: porra, vamos botar de pé isto aqui, né? Vamos pegar essa miniatura aqui e fazer disso um monumento. Mas esta miniatura dava certo com miniatura, mas na hora que foi se fazer o teste de equilíbrio, peso e tudo mais, ela não era viável. Então entramos em contato com o escultor que tinha feito essas peças, chamado Zé Aurélio, que é de uma cidade chamada Alcobaça, e que desde então, desde o 25 de abril, é ele que faz as principais medalhas, é ele que fez os monumentos, as esculturas mais importantes, não só em Portugal, mas em embaixadas. É um grande artista que merece ser ouvido, chamado Zé Aurélio. Ele tem hoje, aos 85 anos, ele tem uma instituição em Alcobaça chamada Armazém das Artes. Pois bem, e aí? Bom, vamos lá. Então, vai ter uma escultura. Qual que vai ser ela, não sabemos. Mas onde deve ficar isso? E aí, numa noite, numa madrugada, o Paulinho e eu pegamos o carro e a gente resolveu que íamos achar um lugar em São Paulo que pudesse acolher um monumento desse tipo. Pegamos o mapa, nem sei direito como é que foi, porque antes não tinha o Waze, não tinha nada disso. O fato é que nós fomos lá para o cruzamento da Rebouças com a Brasil e a Henrique Schaumann, porque aquele cruzamento todo, se vocês soubessem, aquilo chama-se Praça Portugal. E já foi uma praça, mas em seguida, com o alargamento da Henrique Schaumann, não sei mais o que, etc., ela foi recortada em quatro. Então, portanto, ali não era ambiente para nada, nem de visita, nem nada. Resolvemos ir a um bairro chamado o Jardim Lusitânia, que fica perto do Ibirapuera, entre a Avenida Ibirapuera e o próprio, né? Ali é Quarto Centenário. E descobrimos uma praça que não tinha nada. Lá naquela parte de trás tinha uma escultura do Fernando Pessoa, uma escultura do Ivan Infante e Dom Henrique, mas a praça mesmo, o Largo Mestre de Aviso, não tinha nada. Ele era como se fosse uma bacia. Tanto é que depois, para aquilo ficar nivelado, nós tivemos que ir lá levar uns 150 ou 200 caminhões de terra para nivelar aquilo. Mas isso é mais tarde. Então descobrimos um lugar, Largo Mestre de Aviso. Quem é Mestre de Aviso? Na verdade, é um cara, sem entrar aqui em detalhes, um sujeito que a dinastia de Avis foi quem criou Portugal como Estado, né? E que encarou os castelhanos, deu-lhe uma surra e conseguiu ter autonomia, recolher recursos, para depois, no século XV, XIV, XV, empreender os descobrimentos, tá certo? Essa coisa toda, essa história, não é hora de contar aqui. Mas, enfim. Então, era o Largo Mestre Avis, ali a Avenida Sagres, todas as ruas alusivas a fenômenos ou sítios ligados à lusofonia, então tem a rua Timor, tem a rua Moçambique, tá? Enfim. Acontece que depois nós vamos descobrir que esse bairro era tombado pelo patrimônio e, portanto, não poderia receber nenhuma obra adicional, estava congelado. Nós fomos, então, numa turma, o Alexandre Pereira, eu, Paulinho, etc., fomos ao secretário da Cultura da época, que era o jornalista Rodolfo Konder, que tinha trabalhado, muito amigo do Miguel Urbano Rodrigues, durante muitos anos na revista Visão. Ele acatou a nossa ideia de trabalhar para ter aqui uma escultura alusiva ao 25 de abril, mas isso precisava do parecer da Comissão Municipal de Patrimônio, que se reuniria na semana seguinte. E, portanto, a gente pusesse no papel, porque o Rodolfo falou que na coisa pública nada existe sem um papel. Tem que ter o papel. Bom, preparamos no pau o papel para que isso fosse aceitável pelo... Acho que é Compress que chama a sigla. E conseguimos e aprovou. E ainda bem que foi assim, porque a segunda reunião do Compress, depois dessa, só foi acontecer 5 ou 6 anos depois. Ou a gente conseguia o ok naquele dia, e a gente conseguiu o ok. O Alexandre Pereira, então, articulou com a Comissão dos Descobrimentos, com a Junta Metropolitana de Lisboa, com a Prefeitura de Palmela, de Setúbal, com a Associação Cultural 25 de Abril, dos Capitães de Abril, enquanto do lado de cá, o Centro Cultural, mais a Prefeitura, etc., articulando essas coisas para que a gente pudesse ter recursos, para que o Zé Aurélio concebesse um projeto, realizasse esse projeto, para que ele viesse a ser inaugurado num 25 de abril, coisa que aconteceu 28 de abril de 2001. Então, portanto, essa obra está lá desde essa época. Bom, isto veio para cá, não veio de avião, veio de navio. 8,5 toneladas. Bom, aí vem a vida. Quando o navio chega em Santos, havia uma greve dos trabalhadores do porto. E, portanto, os navios ficaram todos fundeados ao largo. E a nossa escultura lá. E o prazo correndo, porque a gente já tinha sentado, que era 28, viria uma delegação da Assembleia da República, capitães, etc. Veio mesmo 13 pessoas vieram para a inauguração de alta cúpula de Portugal. E a Marta Suplicy tinha acabado de ser eleita. Então, a primeira praça que ela inaugurou, ela nem sabia direito do que estava se tratando, nem levou para lá nenhuma lembrança, enfim. Mas os portugueses não deixam barato. Eles são sempre muito gentis, têm medalhas, têm fitas, essa coisa ritual de que a mesa está posta, que quando você chega na casa do português, pão e vinho sobre a mesa, ninguém sai da minha casa sem comer ou beber. Então, você tem aí uma coisa que nem sempre o pessoal de classe média para cima aqui no Brasil entende, né, os pequenos gestos. O fato é que a prefeitura ganhou de brinde essa escultura, não fez nada por ela, não precisou fazer nada, a gente fez tudo. O problema era chegar agora à escultura. Nós tínhamos conseguido nivelar a praça, construir a base direitinho. Tinha uma arquiteta brasileira que tinha feito as contas, onde iria pousar essa peça, um guindaste. Pô, mas a primeira coisa é liberar o navio. Fizemos várias reuniões lá na Alboré com o Max Altman, que era da Secretaria de Relações Internacionais do PT, gente, etc., para desembaraçar isso de algum jeito. Puta merda. Bom, afinal, conseguimos que o Sindicato dos Trabalhadores, a nosso favor, permitisse atracar esse navio. Na hora de descarregar, o capitão dos portos de Santos disse que só entregava a peça para o cônsul de Portugal em Santos. Mas, para isso, ele exigia que existisse um papel do Ministério da Justiça brasileiro, dizendo que o cônsul de Portugal em Santos era o cônsul de Portugal em Santos. Que tal? Tá bom para vocês? Bom, quem era o ministro? Zé Gregório. E ninguém conseguia falar com o Zé Gregório. E aí falaram, olha, vamos pedir para o Sérgio ligar, porque o Sérgio tem sorte, seja para arrumar vaga de automóvel, onde está tudo congestionado, ele arruma vaga, e também ele telefona e as pessoas atendem. Ele dá sorte com esse negócio de telefonema. Eu liguei para a casa do Zé Gregório e o Zé Gregório atendeu. Aí eu expliquei que estava precisando de uma carta para dizer que o cônsul de Portugal em Santos era o cônsul de Portugal em Santos, para liberar a escultura. Ele riu, falou, bom, depois você me explica o que é isso, mas eu faço sim. Então, vem aqui pegar tudo. Agora é o seguinte, você deu sorte, porque eu estou aqui em casa, hoje é domingo, e eu estou aqui com o ministro monitorando a chegada do Marcola, que foi preso na Colômbia. A Polícia Federal está trazendo, então eu estou monitorando passo a passo. Então, eu estou em casa, estou ligado. Tanto é que, quando tocou o telefone, pensei que era isso. Fernandinho Beiramar, não é, Marcola? Se não é o Fernandinho Beiramar, com o pessoal ligando de domingo para casa do Zé Gregório, e eu meter o meu telefonema ali no meio. Bom, pegamos o papel, levamos para Santos, descarregamos, botamos a escultura numa carreta, subiu lentamente pela Serra do Mar, conseguiu chegar na praça. Só que quando o guindaste pôs em cima do... a base cedeu e ela ficou inclinada como se fosse a Torre de Pisa. Então, houve a necessidade de fazer uns novos calços. Ou seja, a escultura só ficou pronta para ser inaugurada 8 horas antes da cerimônia de descerramento. A cerimônia foi às 10 horas da manhã. Portanto, nós só terminamos a obra às 2 da madrugada. Então, realmente, Deus mora no geral e o diabo se esconde nos detalhes. Não é fácil. Teve inauguração, aí festa, música, discurso, essa coisa toda, presença, e, portanto, temos aí o único monumento, a única coisa física nesta cidade de São Paulo, que foi uma das principais no acolhimento dos exilados no mundo. São Paulo acolheu aqui uma parte da intelectualidade portuguesa que teve muita importância, inclusive na formação da USP e tudo mais. E era um contrassenso que essa cidade, que foi uma cidade tão importante, que editava o jornal Portugal Democrático, etc., não tivesse uma viela, uma escada, uma ruazinha, uma pracinha, um nome de biblioteca, de centro de saúde, escola, o que você quiser, nada sobre o 25 de abril. Então, a partir daquele dia, temos. Ali, nessa praça, hoje, eu ainda vou levantar o nome certo, temos as cinzas de pelo menos 6 lutadores antifascistas portugueses que estavam aqui, gente mais simples, vamos chamar assim, e que fizeram questão de que, quando morressem, fossem cremados e suas cinzas fossem jogadas ali. Então, portanto, essa praça deixou de ser simplesmente um lugar de passagem. Ela está adubada pelo corpo de quem lutou pela liberdade. O nosso projeto não parava ali de ter simplesmente, porque, na verdade, era as portas que abriu, e, além da escultura, a gente redesenhou a praça com várias alternativas de caminhos. Não é como está hoje, que tem lá um circo para ficar andando em volta. Porque a própria disposição na praça, o desenho aí do lugar, tinha também esse sentido metafórico de que era uma porta que abria várias alternativas. Sem a devida explicação, que tem lá hoje é só uma plaquinha chamada Porta de Abril, as pessoas olham para aquilo e pensam que é um pregador de roupa. E nós tínhamos trazido para frente da praça um ponto de ônibus que estava distante, porque a nossa ideia é que esse ponto de ônibus fosse uma espécie de display, onde tivesse pelo menos uma placa ali dizendo: você está chegando no Jardim Lusitânia, isso aqui é o Largo Mestre Avis, essa escultura significa isso, e o 25 de abril significa isso, isso e isso. A lei da época permitia que nos pontos de ônibus metade do espaço publicitário fosse comercializado com as agendas e a outra metade para a própria prefeitura dar informações úteis. Os ônibus que passam, o horário, uma coisa parecida com essa que a gente tem nas estações do metrô, que é o mapa da região ali do entorno e dizendo onde é que você está para você se localizar. Mas hoje eu não sei se a lei ainda garante isso para o poder público, porque o que está lá é só propaganda de coisas bem iluminadas, bem feitas e tudo, mas nós ainda queremos, com a ajuda do consulado, ver se a gente faz daquele ponto de ônibus uma espécie de stand permanente para que as pessoas comuns saibam o que é aquilo.
Muito legal, Sérgio. Bom, a gente agora falou do monumento, mas você deixou ali umas iscas que precisamos tratar. Não podemos abandonar aqueles assuntos ali, ainda que trate talvez mais rapidamente do que mereceria. Você falou da música, desses encontros e que você estava organizando com o Del Royo, estava planejando com o Del Royo e com o maestro Martinho Lutero.
E o Colibri.
Martinho Lutero, que...
O Colibri e o João Gabriel.
Além de ter sido um grande combatente pela democracia, um grande músico, foi uma das primeiras vítimas da política assassina do Bolsonaro durante a pandemia, foi uma das primeiras vítimas da Covid aqui em São Paulo.
Dia 25 de março de 2020. Perdemos um dos maiores músicos que o Brasil já teve. Milão, só tem dois brasileiros que têm o cidadania milanesa. Ele e Carlos Gomes. O Martinho Lutero não é um maestrozinho, não é um musiquinho. Nós estamos falando de uma das maiores figuras da música no mundo. Hoje, as cinzas dele estão lá em Milão, porque ninguém se mexeu por ele aqui. A família e os amigos, a esposa, a viúva, etc., decidiram levar para lá. Houve uma semana de manifestações, de concertos, de homenagens, um túmulo especial que tem lá em Milão para figuras destacadas. Aqui, se alguns poucos amigos do Martinho não se mexerem, ele também vai cair no esquecimento, com a maior parte das pessoas que não se movem por dinheiro. Vocês congelaram? Não.
Não, é que eu estava esperando você continuar falando, do projeto que vocês planejaram.
Porque quando foi da coisa dos 500 anos, o Pão de Açúcar organizou aqui no Ibirapuera uma série de espetáculos musicais. Então tinha o grande guitarrista português, que era uma coisa intimista, e colocaram Maria Bethânia. Então, era o chamado contraponto. A gente achou que era uma sacanagem fazer na base de contraponto. Quer dizer, você tem um público que vai esperar um show da Maria Bethânia, que é expansivo, e, de repente, tem uma parte que é intimista na guitarra e as pessoas ficam de saco cheio. O que nós tínhamos proposto, Colibri, eu, Martinho Lutero e o Del Royo, era desenvolver um projeto de enlace, não apenas entre Brasil e Portugal, mas Brasil, Portugal e os países de língua portuguesa. E que, nesse momento, havia uma causa política importante, que era lutar pela independência do Timor-Leste, que tinha sido massacrado pela Indonésia. Foram mais de 300 mil. O Xanana Guzmão estava preso, como estava preso o Mandela, na África do Sul. E se dizia que isso era impossível, porque de todas as colônias de Portugal, a única que não tinha conseguido independência era o Timor. Nós fizemos, então, um movimento grande aqui e, numa das vezes que houve aqui o Congresso dos Jornalistas dos Países de Língua Portuguesa, que eu compareci, Zé Marcos de Mello, professor Chaparro, e quem cantou foi Olivia Byton, e a gente, a partir dali, começou a imaginar o que poderia ser, por exemplo, as baquianas que fossem cantadas pela pela Olivia Byton, e aquela Teresa Salgueiro, de um conjunto português. Como é que é o nome dele? Conjunto magnífico. Bom, o fato é que essa ideia de fazer isto, o dispositivo foi sacado pelo João Gabriel de Lima, que era meu aluno na ECA, e hoje vive em Portugal, vive em Lisboa, é um grande jornalista, um cara importante, trabalhou na Veja, todas as... O cara, vocês devem conhecer, João Gabriel de Lima. Ele é que teve a ideia de tomar como mote o mar. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Então, essa contradição de que a gente só tem condição de se aproximar uns dos outros através daquilo que nos separa. E que o mar tanto podia ser concebido como uma separação, como também o caminho da conexão, né? E em torno desse tema, desse mote, o mar, foi feito, então, um trabalho pelo Colibri e também por uma dupla, um casal, que agora não vou lembrar o nome, de pesquisadores, com a ajuda do João Gabriel, levantamos músicas dos 7 países, mais Timor, então dá 8, que fossem alusivas ao mar. E fizemos um CD chamado O Mar. Foi um pirata de 30 mil exemplares, piratão até hoje, mas existe a venda em sebo de disco, vocês encontram, é uma maravilha. Quem cuidou da produção foi o Colibri. E isso nos deu a ideia de fazer uma série sobre vários temas que fosse essa música e cultura dos países de língua portuguesa. E solidariedade ao Timor. Enlace por Timor. Era isso que era a nossa ideia. E, afinal, a independência vai acontecer, a gente vai encontrar o Xanana Guzmão, vai encontrar o pessoal da Fretilin, enfim, aí tem todo um desdobramento muito interessante que um dia a gente conta. Mas nós estamos nesse momento da luta pela independência. No âmbito da Alboré, nós tínhamos uma redação com 12 estações de trabalho, e uma delas, a número 8, nós colocamos as bandeirinhas dos países e reservamos para estar disponível para qualquer jornalista que viesse a São Paulo trabalhar, tivesse um local adequado no nosso ambiente. Então, essa era a estação de trabalho número 8. E depois tem um mapinha, como era a divisão do espaço dentro do Boré, está lá claramente isto, que eram gestos que a gente deveria ir fazendo para aproximar, não como contraponto, mas como enlace. É diferente. O enlace é um abraço ao mesmo tempo suave e intenso. Nós estamos falando de coisas que têm que ser recuperadas, a delicadeza entre as pessoas que estão do mesmo lado, e, ao mesmo tempo, empenho, coragem, disposição, se for o caso, botar para quebrar, mas dá necessidade da gente se aproximar. E o que nos pareceu é que, no Brasil e em Portugal, o que se mais destaca não é a arquitetura, não é as artes plásticas, não é o teatro, nem é o cinema, é a música. A música é o nosso grande, grande repositório, né, da alma do nosso povo. E o que a gente percebia é que praticamente não havia, ninguém sabe, todo mundo assiste as novelas brasileiras em Portugal e nós não sabemos nada de Portugal aqui. Ainda hoje. Ainda hoje. Quem é o grande artista português? A gente ia aqui nas lojas de disco, numa época que ainda havia negócio de disco, não se encontrava um. Aí nós criamos 2 programas de rádio, um na Rádio USP, Enlace, uma vez por semana, à noite, e na Rádio Popular de Milão, a Rádio Popular mantida pelos trabalhadores, uma das maiores de Portugal até hoje, um programa chamado Legame, que significa enlace em italiano, feito pelo Del Royo e pelo Martinho Lutero. E aí tem uma história comprida. Mas é uma coisa que vai puxando a outra. E o que eu queria dizer aqui, para não ficar uma coisa ociosa, ou eventualmente memorialista, saudosista, etc., mas é sobretudo para falar para o pessoal mais jovem, acredite no seu taco, acredite na intuição, tenha projetos e fica ligado, porque aquilo que parece que são coincidências, na verdade não são coincidências, são confluências, e que podem pintar a qualquer hora. E se o sujeito não tiver essa sacada de que tem que ser já, que não é depois. Tem certas coisas que ou é já ou não é mais. Não dá para ser depois. Quem for assistir esse filme do Wim Wenders, o Dias Perfeitos, ele vai dizer claramente, tem coisas que a gente diz, da próxima vez a gente fará assim. E tem coisas que a gente diz, agora tem que ser já. Então, a gente perceber o que dá para ser da próxima vez e o que tem que ser já, é uma sutil diferença. Acho que eu estou me dispersando, né?
Não. Sérgio, 50 anos da Revolução dos Cravos, hoje a gente vê a direita, a extrema-direita, o fascismo com alguma força ainda em Portugal. O que você pensa desse momento, à luz desses 50 anos, daquele momento tão revolucionário? O que dá para a gente pensar hoje, meio século depois?
Bom, está claro que isto que aconteceu lá, Bolsonaro aqui, Milei lá, fulana lá, etc., sinal dos tempos. Estão falando uma vaga, tá certo? Estão falando de forças que algumas delas são incontroláveis. O capitalismo hipercentralizado, monopolista, essa coisa toda, nivelador de tudo por baixo, com mecanismos agora de fazer com que cada um fique só na sua tribinha, perca a visão de conjunto, a visão da polis, a visão da política, vai desaparecendo por coisas que são do lazer, ou skate, bike, samambaia, coisas assim, em que o sujeito encontra um grupo homogêneo e se sente tranquilo no meio dele. Ele não precisa nada. O sujeito que tiver sem turma em São Paulo, vamos lá, o cara é colecionador de tampinha de garrafa de Coca-Cola. Se entrar aqui e fizer uma pesquisa no Google, põe aí, colecionadores de tampinha de Coca-Cola, vai ter uns 10. Aí o sujeito localiza o que lhe interessa e ele passa a fazer parte do grupinho, ou de colecionador de selo, disso, daquilo. Então, ficou tudo assim, uma Indonésia, tá certo? Cada um na sua ilha, tocando o seu lugar. Alguns são até ilhas que querem lutar e lutar com coisas, contra coisas que têm sentido, mas se comportam como ilhas, tá certo? Vai desaparecendo a ideia de uma coisa internacional, global, mundial, para a humanidade toda, para os povos todos. Pode ver que a palavra povos desapareceu, trabalhador não aparece mais, classe trabalhadora, isso não aparece. Eu assisti lá os discursos todos da Marcha do Silêncio desse ano, fiquei atento, nenhuma vez aparece a palavra trabalhador, classe trabalhadora, não existe. Os de cima e os de baixo. Então, eu vejo com preocupação que essa situação de hiperconcentração, muita riqueza impressionante de um lado, pobreza e falta de perspectiva do outro, vai engendrando não esperança nas pessoas de que é possível haver uma re-evolução, uma nova evolução, mas vou percebendo que as pessoas vão sendo tomadas por presságios de que não vai dar, que vai tudo virar uma merda. E aí, quando o cara está sem esperança e sem projeto, se ele está movido por presságios, por que ele vai se meter nisso? Ele se paralisa, tá certo? Fica quieto, vai curtir a vida. Se o cara fala que está chegando o final do mundo, fala, bom, tudo bem, então, mas eu quero que eu termine o final do mundo em Atibaia ou numa praia do litoral norte, eu vou puxar fumo. Tem alguma coisa, um escapismo qualquer, porque realmente a situação a nível mundial, incluindo todos, é preocupante como tendência. Me parece que estão dadas condições, respeitadas as diferenças, semelhantes à da década de 20 do século passado. Essa ascensão dos ressentidos, gente perversa que quer que tudo seja homogêneo, que a humanidade se perverteu, e que a necessidade de vir um Deus punidor com a espada e cortar a cabeça de todos os pecadores, e que aí quem sobra é o povo eleito. Essa ideia de eugenista, essa ideia fundamentalista, ou é igual a mim ou não interessa. E, enquanto isso, do lado do progressismo, da esquerda, etc., eu vejo muita gente sendo capturada por coisas que têm sentido inicial, luta em defesa dos direitos, das minorias e tudo mais, claro, evidente, mas tem um horizonte limitado, porque falta essa perspectiva maior da solidariedade. Então, eu e o Paulo Sérgio Pinheiro, que esteve aí no Tutameia, também me pergunto. É muito estranho que o movimento negro e o movimento de mulheres e LGBT no Brasil não tenha feito nenhum gesto significativo de solidariedade com o povo palestino. É difícil de compreender por que que isso acontece. Então, a falta de solidariedade com o povo palestino depois de seis meses de uma coisa jamais vista, acho que isso embrutece, isso envenena, isso adoece a alma das pessoas. Elas ficam embrutecidas, ficam insensíveis. E, como diz o Vladimir Herzog, que eu tenho a honra de fazer parte do Conselho, ajudei a criar o Instituto, quem não se indignar contra as injustiças que se cometem contra outros, acaba de dizer que não tem direito de ser considerado uma pessoa civilizada, um ser humano civilizado. Então, a medida é qual é o nível de solidariedade, compaixão, caridade, que nome tenha. Todas as religiões, todas, sem nenhuma exceção, até a chegada aqui do neoliberalismo hiperconcentrador, todas falam que é preciso dar de comer quem tem fome, beber quem tem sede, agasalhar quem tem frio. Se as palavras são diferentes, como eu disse, caridade, solidariedade, compaixão, não importa, mas todas elas dizem, não há nenhuma religião que não diga isso. Mas só muito recentemente ficou valendo que se não tem dinheiro, corta. Não tem dinheiro para pagar a luz? Corta. Não, mas tem criança nova em casa, não pagou? Corta. Água? Corta. Não tem dinheiro para comprar remédio na África? Deixa morrer. Isso tem sido aceitável pelas pessoas, mesmo as bem informadas. Ou não? É preocupante. Então, o 25 de abril é um antídoto a isso. Quem for à história, quem rememorar, quem mergulhar e verificar quais são os seus melhores propósitos, os sonhos de abril, verá que esses sonhos continuam valendo.
Legal, Sérgio. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série que a gente está fazendo em homenagem aos 50 anos da Revolução dos Cravos. Agradecemos também ao público que se reúne para acompanhar as suas informações, essas reflexões aqui feitas. Convidar a todos para que se inscrevam no canal Tutameia TV e divulguem o jornalismo aqui do Tutameia. Dito isso, a gente devolve a palavra aqui para o Sérgio, para que dessa vez, sem perguntas, ele mande, então, sua mensagem, sua fala, o seu plan, né? Como na nossa época, né, Sérgio? Para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Muito obrigado, Sérgio, a palavra é sua.
Olha, muito obrigado para você e a Leonora. Espero que o que eu tenha falado aqui ajude alguém, não sei. O que eu digo? Dia 27, sábado, Largo Mestre de Avis, Jardim Lusitânia, das 10 da manhã até as 8 da noite, teremos as comemorações do 25 de abril, organizadas pelo Consulado Geral de Portugal, o Pedro, que é o cônsul, uma figura extraordinária. Eu falo lá, ao meio-dia, exatamente dou um depoimento de 3 minutos ou 4 sobre exatamente o monumento. Vou dizer lá para as pessoas, de forma resumida, quem é esse companheiro que está ali de pé. E quem faz as luzes, à noite tem música, etc. Quem foi chamado a fazer as luzes, justamente o Paulinho Flux, meu filho, fará as luzes, ele que é um artista dessa área, performático, figuraça. Então, nós dois, de alguma maneira, estamos muito satisfeitos de ter sido chamados para dar a nossa contribuição para uma coisa que a gente tem alegria íntima de que a gente conseguiu achar o lugar e contribuir com as articulações para que não ficasse só na ideia e essa coisa pudesse estar lá para sempre. No dia 28, domingo, na Praça Memorial Vladimir Herzog, que fica atrás da Câmara Municipal, E o calçadão, que é chamado de Espaço Cultural Elifas Andreato, e o Rodolfo e a Eleonora já estiveram lá, vai acontecer mais uma vez, como acontece todo último domingo do mês, um evento chamado Todo Mundo Tem Que Falar, Cantar e Comer. No caso, nós teremos lá a comemoração do 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, que é uma sangueira que pouca gente dá conta. Como é negócio de classe trabalhadora, etc., faz de conta que não existe, você não vê nada em rádio, jornal, televisão, picas. E, no entanto, só de carteira assinada morreram 3 mil no ano passado. 600 mil acidentes, com pelo menos 12 mil mutilados para sempre. Ou seja, é uma tragédia. E se conseguiu, ali nós teremos, receberemos as entidades que promovem esse encontro, que é o Instituto Vladimir Herzog, o Colibri, o Instituto Elifas Andreato, Instituto Premier, Sindicatos Engenheiros, Oboré, Centro Acadêmico Vladimir Herzog, a Banca Livraria, enfim, está tudo aí. Nós vamos receber todas as centrais sindicais, sindicatos grandes, a Fundacentro, os Centros de Referência ao Trabalhador, Ministério do Trabalho, num grande compromisso de luta pela vida. Então, é luto em memória e luta pela vida. Vai ter um baião de dois, tem 7 cozinheiros que estão trabalhando intensamente. A música é do grupo Inimigos do Batente, liderados pelo Paulinho Timor. Teremos também uma performance comandada pela família do Elifas Andreato, chamada Árvore da Vida, em que as pessoas assumem o compromisso, molhando as mãos em tinta vermelha ou verde, e nas costas ali da banca será feita uma árvore em que as folhas e as flores são as mãos de cada um de nós, como um compromisso de luta pela vida. Eu acho que é isso, lutar pela vida, pequenos gestos que signifiquem, não achar que só as grandes papabá, as pessoas gastarem menos tempo com especulações de como é que nós chegamos a isso e gastar um pouco mais de tempo de como é que a gente sai dessa. Indo para a atividade prática, não ficar simplesmente no devaneio. Eu tenho dito aqui que é olhar para o Pai Nosso. Pai Nosso. As pessoas todas sabem como é o Pai Nosso. Pai Nosso. Como é que é o Pai Nosso? Você sabe? Sabe ou não?
Não.
Pai Nosso de cada dia. O Pai Nosso. Vamos lá, o comecinho dele. Deu um branco aqui.
Pai Nosso que estás no céu.
Isso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Veja que essa parte grande, geral, vale para qualquer um. Católico, muçulmano, judeu. O Pai Nosso é a coisa geral, tá certo? Transcendente. Mas a segunda parte do Pai Nosso é que me interessa, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero emprego remunerado para poder botar comida na mesa. A segunda parte, o segundo item da segunda parte, diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, para continuar com crédito. Porque se não houver crédito entre as pessoas, confiança, tudo para. A engrenagem para, a sociedade para, tem que ter crédito, confiança. A terceira diz: livrai-nos do mal. Antes de dizer livrai-nos do mal, diz: o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, que significa nós temos que ter foco. Não podemos ser dispersivos, atirar para todo lado e ficar num tipo de fogaréu de São Sebastião, de São João, babá, que não acontece nada. Nós temos que ter foco, começar e terminar as coisas. E, por último, diz lá que livrai-nos do mal. Amém. O livrar-nos do mal são essas coisas incontroláveis que podem acontecer. Se trombar um asteroide aqui com o planeta, o que nós podemos fazer? Vocês e eu? Nada. Mas aí a gente volta para o início do Pai Nosso, que Ele que está no céu nos proteja, tá certo? Mas na parte terrena, humana, a segunda parte do Pai Nosso, é que está aqui a esperança. Temos que nos ajudar a recuperar a confiança, a solidariedade, a cooperação, E isso não depende nem do Trump, nem do Bolsonaro, nem do neoliberalismo.
Boa. Legal, Sérgio. Muito obrigado. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, conforme for a hora que o pessoal estiver nos assistindo. Tchau, então. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Até mais.
Até mais.